estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América a partir de Washington. Nesta quarta-feira, 2 de outubro, é o dia da independência da Guiné-Conakry. Foi em 1958. Pois lá fora, aqui na capital americana, 19 graus centígrados, com chuva. Ao microfone, na primeira meia hora desta emissão de 60 minutos, está convosco João Santa Rita, a produção é do Jaime Faria, a técnica é do Shang Xiaogang. Como sempre, começamos com os títulos das notícias internacionais. 8 soldados israelitas mortos no Líbano. Israel reitera que vai responder ao ataque iraniano de ontem. A ONU acusa a Rússia de torturar sistematicamente presos de guerra ucranianos. Como sempre, a primeira meia hora desta hora de emissão é dedicada a Angola. Joe Biden vai visitar Angola. A oposição angolana não está muito contente com o programa.
Aqueles partidos esperam que esta visita seja efetivamente a Angola, na sua pluralidade, e faça jus aos preceitos por ele mesmo defendidos.
Vamos também falar das dificuldades encontradas pelos agricultores angolanos e vamos também falar das disputas de terra sobre terras que aumentam. Há quem tenha solução.
Portanto, não se pode esperar mais do que conflitos de terra, não se pode esperar mais do que expropriações quando os direitos de propriedade não são bem definidos num determinado país.
Tanto a Constituição como essa lei de terra tendem a mudar, exatamente porque historicamente é propriedade originária da população.
Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Já as notícias com Sérgio Nhambi.
Israel disse na quarta-feira que 8 dos seus soldados foram mortos em combate no sul do Líbano. As perdas foram as maiores sofridas pelos militares israelitas na frente do Líbano. O Hezbollah disse que seus combatentes estavam em combate com forças israelitas dentro do Líbano na quarta-feira, relatando confrontos terrestres pela primeira vez desde que as forças israelitas ultrapassaram a fronteira. O Hezbollah disse ter destruído 3 tanques Merkava israelitas com foguetes perto da cidade fronteiriça de Marol El Ras. Os militares israelitas disseram que a infantaria regular e unidades blindadas se estavam a juntar às suas operações terrestres no Líbano. O chefe do Estado-Maior, o general das Forças Armadas Israelitas, Major-General Herzi Levi, avisou, entretanto, que Israel responderá ao ataque de mísseis do Irã e as suas forças poderão atacar qualquer lugar no Médio Oriente. O general disse que Israel tem a capacidade de alcançar e atacar todos os locais no Médio Oriente. Hoje, Israel levou a cabo um ataque contra um edifício residencial no subúrbio da capital da Síria, Damasco. Meios de informação sírios disseram que várias pessoas ficaram feridas, desconhecem-se outros pormenores. Hoje, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, expressou total solidariedade e apoio a Israel. Biden falava numa conversa telefônica com líderes do Grupo 7, com quem discutiu o Médio Oriente, disse a Casa Branca. Os dirigentes do G7 emitiram um comunicado condenando o ataque iraniano a Israel. Os Estados Unidos avisaram o Irã no Conselho de Segurança das Nações Unidas para não atacar os Estados Unidos ou a Israel, enquanto o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, disse que o ciclo mortal de violência deve parar no Médio Oriente. A embaixadora dos Estados Unidos, Linda Thomas Greenfield, disse que o regime iraniano será responsabilizado pelas suas ações e avisou ao Irã a não iniciar ações contra os Estados Unidos ou outras ações contra Israel. Thomas Greenfield disse que o Conselho deveria condenar o ataque do Irã e impor sérias consequências ao corpo da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã por sua ação. A polícia da Dinamarca e da Suécia está a investigar explosões e tiros em torno das embaixadas israelitas nas suas capitais. Na Dinamarca, a polícia disse que 3 cidadãos suecos foram detidos depois de terem sido registradas 2 explosões nas imediações da embaixada israelita em Copenhaga na madrugada de hoje. Por outro lado, a polícia sueca disse que a embaixada de Israel em Estocolmo foi alvo de um tiroteio na terça-feira, pouco antes das 18 horas, horário local. Não foram relatados feridos nos incidentes. Em mais notícias, o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos acusou as autoridades russas de submeterem centenas de prisioneiros de guerra ucranianos à tortura generalizada e sistemática e os supervisores dos centros de detenção, cientes desse tratamento, nada fizeram para impedir o abuso. Daniel Bell, chefe da missão de monitorização dos direitos humanos na Ucrânia, disse a jornalistas em Genebra que foram entrevistados 174 prisioneiros de guerra ucranianos, incluindo 5 médicos desde março do ano passado, e quase todos forneceram relatos confiáveis.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente de Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
Os partidos e a representação da sociedade civil angolana, que integram a Frente Patriótica Unida, pedem ao presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, que durante a visita à Angola dê o exemplo da pluralidade que defende nos seus discursos, e que se encontre com representantes da sociedade civil e que se dirija à Assembleia Nacional. Este posicionamento da UNITA, do Bloco Democrático, do Projeto Político para Já Servir Angola e de um representante da sociedade civil está num comunicado divulgado hoje, quando ainda se desconhece precisamente a agenda de Joe Biden em Angola, onde vai estar de 13 a 15. Álvaro Lugier de Andrada.
No comunicado, a Frente Patriótica Unida diz esperar que, e estou a citar, Joe Biden dê um exemplo da pluralidade defendida nos seus pronunciamentos e, além dos encontros que possa ter com representantes do governo, encontre a sociedade angolana, intervenha na Assembleia Nacional e deixe uma mensagem positiva da sua única viagem ao continente africano, onde, infelizmente, muitos regimes no poder possuem legalidade atribuída, mas não carregam consigo a legitimidade que só os seus povos podem atribuir em regulares eleições democráticas, livres, justas e transparentes. Fim de citação. Na nota, que considera o seu posicionamento sobre a visita que o presidente Joe Biden efetuará à Angola, a frente afirma que segue, estou a citar outra vez, as regulares intervenções dos diversos presidentes dos Estados Unidos, nomeadamente de Barack Obama, e agora mesmo de Joe Biden na Assembleia Geral da ONU, em que afirmou a importância das instituições e da valorização do interesse nacional em vez dos projetos pessoais. Fim de citação. Por isso, aqueles partidos esperam que esta visita seja efetivamente à Angola, na sua pluralidade, e faça jus aos preceitos por ele mesmo defendidos. Os subscritores do documento, Adalberto Costa Júnior da UNITA, Abel Chivuco Vuco do Projeto Para Já Servir Angola, Filomeno Vera Lopes do Bloco Democrático e Francisco Viana, membro da sociedade civil, veem nos Estados Unidos da América uma grande democracia, com instituições que respeitam as liberdades individuais e coletivas, com escrupuloso respeito pela independência do Poder Judicial, uma imprensa livre que pratica de forma rigorosa o contraditório e com acesso livre de todos os atores políticos aos órgãos de comunicação social. A Frente Patriótica Unida ressalta, no entanto, que, cito, infelizmente, todos os pressupostos acima enunciados são negados em Angola, como os relatórios do próprio Departamento de Estado americano têm regularmente publicado. Fim de citação. Por agora desconhece-se a agenda da visita de Joe Biden à Angola.
Obrigado, Álvaro Lugero de Andrade. Entretanto, é mais um sinal de aprofundamento das relações entre os dois países. O comandante do Comando Africano das Forças Armadas Americanas, o general Michael Langley, disse numa entrevista concedida à Voz da América que Angola, citamos, tem demonstrado a sua liderança através da África Austral. Estou muito encorajado pelas ações de Angola, disse o general, recordando que Angola é um dos vários países com fronteira marítima. A viabilidade económica é grandemente dependente das suas zonas económicas exclusivas, disse o general. Mudando de assunto, um dos cavalos de batalha do governo angolano tem sido a de tentar aumentar a produção agrícola interna para satisfazer o mercado interno e combater assim a fome e a pobreza. E, claro está, reduzir os preços de produtos que são importados pela falta de produtos locais. A campanha agrícola de 2024-2025 está a arrancar E numa das principais zonas agrícolas do país, a Huila, agricultores manifestam-se preocupados com as dificuldades de acesso aos incentivos para o aumento da produção. Teodoro Albano.
A alta do preço dos fertilizantes no mercado, um dos fatores decisivos na produção, é descrito pelos homens do campo na província da Huila como um obstáculo neste desafio de produzir alimentos. O saco de fertilizantes está acima de 40 mil kwanzas, cerca de 50 dólares norte-americanos. Jacob Chalengua explorou o perímetro irrigado no município da Matala, que considera insuportáveis os atuais preços no mercado.
O caso dos fertilizantes é um caso sério mesmo, que um agricultor, para baixar no seu produto, para vender um pouco barato, tem que depender dos fertilizantes. Mas os fertilizantes estão muito caros mesmo.
Os problemas dos agricultores não terminam aqui. Apesar do Executivo ter posto em marcha, desde 2022, a implementação do Plano de Apoio aos Operadores de Transportes e Mercadorias do Comércio Rural, que previa para impulsionar o escoamento da produção do campo para a cidade, Norberto Alexandrino, outro produtor agrícola, lamenta que os problemas persistem com enormes perdas nas colheitas.
Uma das coisas que nós devíamos é ter, talvez os próprios agricultores aqui tivessem carros próprios, que é para escoar o produto.
A qualidade e análise do solo tem sido um elemento ignorado no desafio de aumentar a produção, alerta o diretor da ADRA, Antena Willen Amib, Simeone Chiculo, que se apega num estudo recentemente feito numa localidade do município de Ampata, onde se concluiu que há solos saturados com produtos químicos.
Pode não ser uma situação generalizada, mas nessa localidade concreta o problema é este. Então, estamos também a aconselhar as comunidades no sentido de substituir os adubos químicos em adubos orgânicos, a utilização do estrume, da massa verde, o processo de sideração dos solos pode ajudar a corrigir este processo.
As queixas de acesso aos insumos agrícolas por parte dos agricultores dão-se numa altura em que o governo angolano anunciou para o período agrícola 2023-2026 apoios avaliados em mais de 80 mil milhões de kwanzas no âmbito do denominado programa OCIETO, que na língua umbundo significa em português Nossa Terra, para impulsionar a agricultura familiar.
Esse programa resulta de materialização de um decreto presidencial, o 126/24, de 14 de junho, que orienta o Ministério da Agricultura e Florestas a proceder à aceleração da atividade da agricultura familiar. A maior parte dos produtos agrícolas que são produzidos no nosso país provém da agricultura familiar.
O ministro da Agricultura e Florestas, António de Assis. A Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Esta é a Voz da América. Estamos a transmitir em português para a África. O microfone, João Santa Rita. Estamos a emitir em onda média, onda curta, através de rádios parceiras em Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde, bem como do nosso retransmissor local em São Tomé e Príncipe. A Voz da América transmite também na internet, em voaportugues.com, e pode seguir-nos no Facebook, Instagram, YouTube e X, com a referência Voa Português. Para contactos ou para subscrever-se no nosso canal no WhatsApp, o número é mais 1-202-251-9466. Continuo com a Voz da América.
África agora, o espaço que dá voz às tuas preocupações. Especialistas convidados da Voz da América comentam com a moderação da Voz da América. Um debate sobre temas atuais da África lusófona, à sexta-feira, na Voz da América, África agora.
E os ouvintes podem sempre participar no África agora, enviando comentários para o convidado ou perguntas. E pode enviá-lo para o nosso WhatsApp, vou repetir o número, mais 1-202-251-9466. E agora vamos falar de um problema que se dá por toda a Angola e que, segundo as autoridades, está a agravar. Falamos do conflito sobre a posse de terras que, de acordo com a lei, pertence ao Estado. E isso está, ao que parece, na raiz do problema. Venâncio Rodrigues.
A Provedora de Justiça angolana disse recentemente que as queixas sobre os conflitos de terras em Angola mais que duplicaram no primeiro trimestre deste ano, com mais de 1.000 casos, comparativamente ao ano de 2023, em que foram registados 500 mil. Floribela Araújo precisou que, no ano passado, a sua instituição registrou 7 mil queixas, maioritariamente relacionadas a conflitos de terras, morosidade processual nos tribunais e criminalidade. Em declarações à imprensa, a clara responsável afirmou no final de uma palestra sobre o lema O Provedor de Justiça na legislação angolana que as províncias de Malanje, Kwanza Sul, Cunene e Kwantukubangu lideram a lista das queixas. Informações da Comissão de Gestão do Instituto Geográfico Catedral de Angola apontam que Luanda tem um registro diário de uma infinidade de documentos sobre o conflito de terras de particulares e empresas com maior realce no casco urbano recebidos do Serviço de Investigação Criminal e da Procuradoria-Geral da República. A Provedora de Justiça fez estas declarações depois de ter defendido a revisão da Lei de Terras e do Ordenamento do Território, que remontam ao ano de 2004. Floribela Araújo disse haver um desajuste dos dois diplomas legais, tendo em conta as queixas recebidas pela instituição. A provedora angolana afirmou que o cidadão ainda tem dificuldade em conhecer os seus direitos e de legalizar o seu terreno, aliado ao facto de continuar a ser difícil a concessão de direito de superfície em Angola. Ela defendeu ser necessário assegurar que os direitos constitucionais relativos à terra e aos direitos fundiários sejam plenamente exercidos por todos os angolanos. Também manifestou a preocupação com o número de queixas ou denúncias sobre as questões inerentes à proteção dos direitos fundiários dos cidadãos e o risco permanente do despejo sem observância dos pressupostos legais, com ênfase para o aviso prévio e a criação de condições de acomodação das populações. Floribela Araújo falou das demolições e construções ilegais intrinsecamente ligadas à política sobre a concessão de títulos. Entretanto, a vice-presidente do Grupo Parlamentar da UNITA, Navita Angolo, considera que a revisão da Lei Angolana de Terras terá de passar pela alteração do postulado inconstitucional que atribui ao Estado a propriedade da terra.
O Estado veio muito depois. Portanto, a terra devia ser propriedade do povo. Foi sempre a nossa defesa. E mesmo no âmbito daquilo que deveria ser a revisão da Constituição, essa questão da propriedade da terra, nós vamos defender que seja revista. As pessoas hoje estão a ser expropriadas das suas terras que os seus ancestrais antepassados deixaram. É a lacuna em termos de definição dos direitos de propriedade no nosso país. Não estão bem definidos. Por isso é que a miséria, a pobreza é um facto neste país. Quando alguém não tem propriedade, a única terra que os seus ancestrais deixaram lhe retiraram. Portanto, não podemos esperar mais nada, senão conflitos de terra. Vemos grandes empresários aí receber a terra sem o devido processo legal. Para este processo, não compram a terra dos proprietários, as populações, a capa de interesse público, são retiradas das suas terras de origem e, portanto, não se pode esperar mais do que conflitos de terra, não se pode esperar mais do que expropriações quando os direitos de propriedade não estão bem definidos num determinado país.
Bernardo Castro, responsável da organização Rede de Terra Angola, entende que uma revisão da atual lei de terra devia incluir, entre outros, o direito de propriedade para aqueles que têm a terra como um ativo económico para desenvolver a agricultura e ainda um estatuto político-jurídico para a proteção dos territórios das comunidades.
O direito de propriedade para nós é muito importante. E quanto às terras que integram esses territórios, aí sim devia-se dar o título de propriedade para que cada um pudesse ter acesso ao crédito bancário, com o Fundo de Garantia do Estado, para desenvolver a agricultura, porque a terra está a ser banalizada nesse processo. O governo quer aprovar. Ele sabe que converge muitos interesses, não é, antagônicos, e disso ele ganha proveito, não é, em função dessa estratégia da geopolítica dos recursos naturais, e a população fica completamente empobrecida. A par do problema da propriedade originária da terra, que é um golpe à verdade histórica. Portanto, a terra não deve ser propriedade originária do Estado. Isso é um atentado à verdade histórica. Então, também tínhamos de reverter esse quadro. Isso está na Constituição. A própria Constituição também deve merecer essa revisão, né, pontual. Tanto a Constituição como essa lei de terras têm de mudar, exatamente porque historicamente é propriedade originária da população. O que se passa realmente é a máfia que começa a condicionar a tomada de decisões a bem da população. Portanto, é a componente política e administrativa em matéria de gestão, governação das terras é que está em falta.
Venâncio Rodrigues, Voz da América.
Na página desportiva, voltamos hoje à Liga dos Campeões da Europa em futebol. Hoje há dois bons jogos em perspectiva. Em Lisboa, Benfica recebe o Atlético Madrid. Na primeira jornada, ambos venceram e ambos venceram por 2-1. Benfica bateu o Estrela Vermelha, Atlético Madrid bateu o Leipzig. Nos seus campeonatos, Atlético Madrid ainda não perdeu. Está em quarto lugar, a 5 pontos do líder. Benfica está em terceiro no campeonato português, também a 5 pontos do líder. Desde que mudou de treinador, só vitórias, algumas delas expressivas. Esse treinador é Bruno Lage.
Três coisas que são fundamentais. Sermos uma equipa, ter a melhor versão de cada um dos nossos atletas em campo e com uma ambição enorme de vencer. Porque neste momento não há margem de erro em nenhuma das competições em que estamos inseridos. Isso não implica reconhecer que realmente o Atlético Madrid é uma grande equipa, com o historial de 13, 14 anos ter mantido o mesmo treinador, com duas contratações na Premier League de jogadores como o Gallagher, do Chelsea, o ponta-de-lança do Manchester City, por isso por si só revela o potencial do clube. Para nós, para o grupo, aquilo que eu quero é que eles mantenham o mesmo sentido coletivo, a mesma ambição de vencer, e é isso que nós queremos, somar 3 pontos.
Era Bruno Lage, treinador do Benfica, a falar do jogo de hoje contra o Atlético Madrid, onde está lá esse grande defesa moçambicano, Reinildo Mandava. O outro jogo que vai ser de interesse, creio eu, é aquele entre o Aston Villa de Inglaterra e o Bayern de Munique. Aston Villa treinado pelo espanhol Unai Emery, um homem que tem um grande historial de levar em equipes a ter bons resultados e sucessos nas competições paneuropeias. No campeonato inglês, o Aston Villa está apenas a 2 pontos do líder. É a equipa surpresa. Bayern de Munique, Bayern de Munique, está no topo do campeonato alemão. Na primeira jornada da Liga dos Campeões, Aston Villa bateu Young Boys da Suíça 3-0. Bayern esmagou, cilindrou, atropelou o Dinamo de Zagreb 9-2. Real Madrid está em França para defrontar o Lille. Liverpool recebe o Bolonha, outro excelente jogo aquele na Alemanha entre o Leipzig e o Juventus. Ontem foi dia de goleadas. Borussia Dortmund bateu o Celtic 7-1. Por menor curioso, na primeira jornada o Celtic tinha goleado o Bratislava por 5-1. Ontem foi a sua vez de apanhar uma surra. Manchester City bateu o mesmo Bratislava por 4-0. Brest deu a mesma receita ao Salzburgo da Áustria, 4-0. Inter também espetou 4 na capoeira do Estrela Vermelha. Barcelona esse deu cabazada 5-0 ao Young Boys da Suíça, a assinalar o regresso do espanhol guineense Ansu Fati. Jogou alguns minutos no fim. Em campo estava lá outro com ligações à Guiné-Bissau, Alejandro Balde. Sporting de Portugal foi à Holanda empatar a um golo, empatou quase no fim. Ruben Amorim é o treinador.
Se olharmos para o resultado, eu acho que nunca sabe a vitória, mas temos que aceitar o ponto. Se olharmos para a nossa exibição, ficou aquém? Ficou aquém e, portanto, há sempre uma sensação de frustração. Portanto, eu diria que foi um bom ponto, tendo em conta a exibição que fizemos hoje, num campo difícil, numa equipa que não perde há 42 jogos aqui. Também é preciso ter noção disso.
Era Ruben Amorim, treinador do Sporting de Portugal, e agora uma boa notícia para a seleção da Guiné-Bissau. O avançado Beto, atualmente a representar os ingleses do Everton, aceitou representar a seleção da Guiné-Bissau. Há mais de 4 anos que os responsáveis da Federação da Guiné-Bissau e o anterior selecionador, Bassirou Kandé, tinham tentado convencer o jogador sem sucesso, mas Beto poderá agora estrear-se pela Guiné-Bissau a 11 de outubro, diante do Mali, em Bamako, no jogo da terceira jornada do Grupo I, da fase de qualificação para o CAN 2025, que se vai realizar em Marrocos. Aqui em Washington, Voz da América, a transmitir em português para a África, ao microfone João Santa Rita. Aqui na capital americana, 13 horas 24 minutos 30 segundos. Tempo de darmos uma olhada à Guiné-Bissau. O presidente do PAIGC e líder da coligação PAI, Terra Branca, diz lamentar que o presidente da República não tenha respondido à carta enviada por ele, enquanto Presidente do Parlamento, para um encontro entre o Maro Sissoko Embaló, ele e a Comissão Permanente da Assembleia Nacional Popular. Em entrevista à Voz da América, Domingos Simões Pereiras voltou a reiterar não ter cometido qualquer ato de corrupção na sua gestão como chefe do governo e alerta para o perigo de vacatura caso a eleição presidencial não se realize antes de 27 de fevereiro.
Ante o que chama de invasão do Parlamento por forças militares a mando do Presidente da República, Domingos Simões Pereira afirma que apenas o diálogo pode levar ao fim da crise política atual.
Na altura em que nós convocámos a reunião da Comissão Permanente, fizemos questão de endereçar uma nota ao Sr. Presidente da República, anexando a proposta de agenda que seria discutida na Comissão Permanente. E para nós era um sinal de abertura, aliás, expressamente colocada nessa nota, do nosso interesse e disponibilidade de poder discutir com o Sr. Presidente. Far-me-ia acompanhar dos diferentes líderes dos outros partidos que estão representados na Assembleia. E nós consideramos que isso seria o início de uma cimeira importante para a paz e a reconciliação interna na Guiné-Bissau.
Simões Pereira diz lamentar que o Presidente não tenha reagido à sua proposta. Os advogados do PIGC acusaram na segunda-feira o Procurador-Geral da República de trazer à baila o processo resgate dos bancos durante o governo do PIGC para afastar Simões Pereira das presidenciais. Mas o presidente do PIGC diz não temer e lembra que o processo foi concluído em novembro, 3 meses depois de ter sido exonerado por Úmaro Sissoko Embaló.
Não, eu não admito. O que eu sei é que, eventualmente, o Procurador-Geral terá sido criar algo, não é, que possa servir de pretexto para tentar bloquear, não é, a minha participação nas eleições. Portanto, mas isso é um temor que acompanha praticamente a todos os guineenses.
O presidente da coligação vencedora das legislativas de 2023 alerta também para o perigo da vacatura presidencial e faz mais um apelo ao chefe de Estado.
Se de forma deliberada, não é, não se marcam as eleições e nós aproximamos-nos do fim do mandato, nós estamos a provocar uma vacatura que, obviamente, não contribui para o apaziguamento do ambiente. Eu não estou a vaticinar nenhum quadro de crise, um quadro de conflito. Eu estou a dizer que essa é uma disposição da nossa Constituição e da nossa lei eleitoral e o Presidente está a fazer um mau serviço a não fixar eleições antes do fim do seu mandato para evitar uma disputa completamente dispensável.
Era Domingos Simões Pereira, ele estava a falar com o Álvaro Lugero de Andrade. Na segunda meia hora nós vamos expandir mais este tema, vamos ter, portanto, mais pormenores sobre esta situação na Guiné-Bissau. Portanto, segunda meia hora vem aí, a cargo do Amâncio Miguel. Nessa segunda meia hora, para além da Guiné-Bissau, vamos ter reportagens de Moçambique e de outras partes do mundo. Continue connosco, continue com a Voz da América.
Quando a tua é pior, para que falar da minha vida? quando a tua é pior. Teu carinho é sem paixão, não é do fundo do coração. Ai, ai, Amélia, assim mais vale desengonçar.
Aqui em Washington, D.C., 13 horas e 30 minutos.